Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, o Despertar de Consciências. Apresentação, Lourenço Lerias e Patrícia Lins. Mais um programa oficial da RBE. Lourenço Lerias.
Boa noite, meus irmãos. Que Jesus os abençoe. Boa noite, meus irmãos. Gratidão mais uma vez por estarmos aqui. Que a espiritualidade amorosa desse trabalho possa nos envolver, nos auxiliar. Boa noite, Márcio. Boa noite, Neuzinha, que sempre nos auxilia. Boa noite, Patrícia.
Boa noite.
Vamos aos nossos cumprimentos da noite de hoje, né, Patrícia?
Patrícia Lins.
Boa noite. Estava esperando, é a segunda ordem do mestre, tem que esperar sair o meu nome.
É verdade.
Entendeu? Sem dúvida. Tá certo? Mas mesmo assim, cumprimentei o Senhor.
Isso. Vamos fazer a nossa precezinha?
Bora.
Para a gente poder começar, né?
Bora sim.
Então, fechar os nossos olhos, levar nosso pensamento ao alto, pedir a inspiração dos amigos espirituais. Nosso mentor, nosso irmão Viana de Carvalho, que ele possa sempre nos auxiliar nessas reflexões tão importantes. Que a espiritualidade amorosa possa nos envolver igualmente a todos os ouvintes, Senhor Jesus. Que a tua luz possa nos serenar, tranquilizar nossos pensamentos, para que a nossa entrega possa ser maior nessa atividade tão bonita, tão necessária, que é comentar os teus textos. Prazeres da alma, Senhor da vida. Permanecei conosco, dai-nos da tua tranquilidade, ensina-nos cada virtude dessa que estamos a comentar, e permanecei conosco, Senhor da vida. O Senhor nos abençoe, que assim seja.
Que assim seja. Né?
Que Jesus, então, nos abençoe. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Hoje, continuando mais um item do nosso livro Os Prazeres da Alma, no nosso programa tão bacana, tão legal, né? Despertar de consciências, e a gente vai percebendo que cada prazer desse da alma, todas as vezes que a gente projeta a nossa própria personalidade envolvida ou então já incerta, inserida nesse prazer da alma, no caso, em tela hoje, vai ser a humildade. E é uma coisa, é um exercício mental. Todas as vezes que a gente estiver fazendo essa reflexão sobre cada prazer da alma, é muito interessante que cada um de nós em casa possa ir se visualizando qual seria a minha característica se eu já dispusesse desse prazer da alma, que é ser humilde, e outros tantos que a gente já comentou até aqui. Naturalidade, autoconhecimento e outros, e outros, e outros. Espontaneidade. Será que eu seria uma pessoa mais liberta, mais feliz, né? Mais entregue para a possibilidade de amar o próximo, que é o que efetivamente nos faz pessoas felizes? Então, sempre que a gente estiver comentando cada prazer desse da alma, é muito oportuno e muito necessário que a gente faça essa reflexão, né? Quer começar, Patrícia?
Não, pode começar.
Posso começar, então,
pode,
né?
Deve.
Pronto, então tá joia. Bom, humildade é uma característica muito propalada, muito promulgada pela figura de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente tem Jesus, desde o Sermão da Montanha, fazendo as suas bem-aventuranças. Não está na obra aqui, mas é interessante a gente fazer essa reflexão. Onde ele já falava, já nos falava, né? Lá no texto de Mateus 5, bem-aventurados aqueles que são humildes, porque deles, efetivamente, é o reino dos céus. Quando Jesus fala sobre humildade, e a gente vai fazer a relação dessa característica com os grandes personalidades do cristianismo, né? Chico Xavier também, a gente começa a perceber que a humildade é algo que nos protege. Não é só uma característica bela, bonita do ser, mas tem funções, finalidades outras, que às vezes a gente desconhece e que talvez não tenham sido de todas exploradas aqui pelo Hamed, né? Hamed já começa citando também o caso de Buda, do Siddhartha Gautama, 2.500 anos atrás, na realidade como se fosse um grande psicólogo e que trabalhava na função de fazer, aspas, a cura ou a melhoria das almas, porque certas pessoas são desconhecidas delas mesmas, como nos diz Joana de Ângeles, né? E isso, inevitavelmente, vai empurrando o homem para para a fatalidade do erro, do equívoco, das circunstâncias contrárias à humildade, como, por exemplo, o orgulho, aquele indivíduo que está sempre se exaltando, né? E a gente olha assim e diz, meu Deus do céu, que convivência difícil. Então, são circunstâncias como essa, que ele vai colocando aqui, né? Que a gente vai comentando, explorando de uma forma serena. E aqueles amigos que estiverem em casa também podem nos auxiliar fazendo seus respectivos comentários, observações, se eventualmente lembrar de um livro ou de alguma passagem do Evangelho. É interessante porque a gente enriquece essa reflexão em torno da humildade, que é essa característica tão importante que a gente vai comentar na noite de hoje, né?
Porque como a gente vem trabalhando os prazeres da alma, nós estamos trabalhando as conquistas, né? As conquistas, as nossas virtudes espirituais. Nós não viemos aqui à Terra passeio, nós viemos para fazer, para, digamos assim, para juntar o nosso ouro. Mas o nosso ouro não é um ouro físico, é um ouro espiritual. A partir do dia a dia, do nosso dia a dia, da nossa convivência, da nossa presença junto à família, no trabalho, no colégio, na escola, em todo o nosso contexto. E aí a gente trabalhou, como o Lourenço muito bem disse, várias características dessa, várias virtudes, desde a alegria, a paciência, o desapego, não é? A tolerância e etc. Imensas. E hoje a gente vai trabalhar algo que é muito delicado, que se chama humildade. Muita gente confunde você ser humilde, como o próprio Hamed fala. O próprio Hamed fala que muitas pessoas, elas confundem humildade com inferioridade, submissão e pobreza, né? E na realidade não é isso. A humildade, ela não está ligada à questão de valores materiais, né? De riquezas. Ela vai muito, de uma forma muito mais profunda, ligada a um comportamento íntimo. Então, é esse o nosso apreço, é essa a nossa característica que nós vamos trabalhar hoje.
Isso, exatamente.
Né? Quando o Lourenço fala em Buda, né? E aí a gente faz um paralelo entre Buda e Jesus de Nazaré, né? E aí a gente vê que todos dois, né, andaram, seguiram pela terra, mas tentando mostrar que a nossa evolução, a nossa melhoria está dentro de nós. Não está no exterior, está dentro da gente. À medida que a gente conquista determinados valores, a gente começa a subir, a nos elevar, a nos depurar, a nos tornarmos mais leves, não é? A nível de conhecimento, a nível de conquista.
Muito bem. E ser humilde, como a gente começou a observar, muitas e muitas pessoas, num processo inicial de busca por essa humildade, começam a fazer com que essa humildade tente se traduzir no vestir-se, né, como a gente comentou. Então, me recordo da nossa juventude lá, em que se exaltava muito, ó, pessoal, vamos não vestir roupas antes da entrega dos cafés, dos sopões, né, da campanha do quilo, roupas mais singelas, mais humildes. Na realidade, assim, o indivíduo, quando ele é humilde, ele já leva dessa humildade dentro do seu ser, dentro do seu próprio coração, ele não é forjado pelo exterior, né? embora certas roupas não caibam, algumas formas de se vestir, talvez não caibam para certos momentos. Por exemplo, a gente vai fazer uma entrega de um café, de uma sopa, né? Uma campanha do quilo, claro, você não vai com um blazer, né? Com um paletó e gravata. A gente precisa adequar-se ao ambiente, ao local onde a gente está trabalhando. Mas a humildade que ele vem falar aqui não é essa humildade que se reveste no exterior. É aquela humildade em que a gente tolera as pessoas que efetivamente possam ser maiores nos quilates, nas aquisições do que nós outros, e a gente consegue também lidar com isso de forma tranquila. Via de regra, humildade, esse estado de ser, em que a gente confunde aquele indivíduo que talvez seja mais subserviente, eu sempre coloco a mãozinha assim, né? Mais tranquilinho, eu sempre coloco a mãozinha assim, ó. É uma representação que tem muito na minha cabeça, na minha mente, de certos irmãos que assim se comportam. Ou então que procuram falar de forma mais, né, mais calma, mais... E isso não é humildade, principalmente quando eu faço a forja, eu imprimo uma forma ou uma característica, esse meu jeito de ser. Isso é que ele está colocando aqui o tempo todo também. Humildade não tem a ver com essa característica em que eu me apresento com o propósito de seduzir o outro. Às vezes a gente faz isso também. Humildade também não é eu chegar aqui na rádio para fazer o comentário do livro de Hamed com a camisa rasgada, com um rombo aqui no meio, né? Um rasgo, e tentando passar uma imagem exterior de que não, olha como ele é humilde. Ele pega qualquer roupa, coloca e vai para a rádio. Mas também não é assim. Não é verdade? Mas, assim, pessoas existem que ainda fazem esse tipo de colocação, de observação, ou tentam se comportar dessa maneira. Na realidade, isso pode parecer humildade, como a gente vem comentando aqui em relação às outras características e qualidades, mas não é, né? O Buda, o Siddhartha Gautama, ele fazia uma observação em relação àquelas pessoas que são muito vaidosas, né? Ele dizia lá, de que servem cabelo e manto impecáveis, só tolo? Tudo dentro de ti está confuso e, no entanto, penteias a superfície. Ou seja, nós nos preocupamos com o exterior. A linguagem evangélica disso seria túmulos caiados por fora, linguagem cristã, cheia de podridão por dentro, uhum. Ou seja, a gente faz a maquiagem do que está fora e se despreocupa por completo daquilo que vai dentro, aquilo que habita dentro do nosso ser. E essa é a grande reflexão, a grande transformação que a gente tem que procurar fazer, não é o exterior, é o interior. O que, que eu posso melhorar? Qual foi o meu sentimento diante de um irmão que me pareceu ser mais, sabe, mais competente no meu trabalho, na minha atividade? Eu tolero ele ou eu tenho dificuldade na convivência para com ele? Quando eu vou fazendo esse tipo de observação, eu vou fazendo com que essa humildade, essa luz que Jesus tanto exaltou, né? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. A gente não pode imaginar o reino dos céus com irmãos, com espíritos orgulhosos, vaidosos, que deles é o reino dos céus. Né, Patrícia?
É, e aí a gente mais uma vez reforça, né? As pessoas, elas estão ligando, elas correlacionam humildade com submissão e pobreza, só que na realidade a humildade em si, ela passa pela gentileza, pela lucidez, pela delicadeza, pela graciosidade, pela simplicidade, e ela reconhece o orgulhoso. Por quê? Porque quem hoje é humilde, um dia já foi orgulhoso. É aquela velha história, a gente não deve jogar pedras em ninguém. Ninguém precisa de um dedo apontado, precisa sim de uma mão estendida.
Uhum.
Porque aquilo que o outro hoje representa, aquilo que o outro é, quem sabe se um dia nós também não fomos, né? E aí o que é que acontece? Aí ela vem, como o Lourenço colocou, em contrapartida com a vaidade. Porque humildade e vaidade, elas não casam.
Mariana, né? Mari, né? Seja bem-vinda, Mari.
A Mari, a Tânia, a Ludi, né? Tá todo mundo aí com a gente.
Muito bem.
Né?
Quem? A Yoyo também. Que bom, Yoyo.
Maravilha. Estão todas conosco. Sejam muito bem-vindas. Né? Fiquem com a gente, façam perguntas, por favor. E aí a gente vem com essa questão de toda a ponderação que o humilde faz diante de todo o contexto que está ao redor dele. Né? Lourenço colocou a questão da visão de Buda e da visão de Jesus de Nazaré, do nosso Nazareno. Né? Quando ele coloca a questão de túmulos caiados por fora e com podridão por dentro. Né? Ou seja, é o que está dentro de nós. A meditação, ela fala muito do nirvana, não é? E aí o Hamedi coloca o nirvana como sendo o nosso contato, o nosso encaixe com o Criador, e não aquele estado de contemplação, não o estado de silêncio interior, a questão do estático, não. É a questão da nossa ligação com o Criador. E quando a gente vai se ligando ao Criador, nós vamos adquirindo essa humildade. Por que nós adquirimos a humildade? Lá na frente, Hamedi coloca algo bem interessante. Ele diz que a gente humilde, ele confia na criação, ele confia na organização divina. Ou seja, ele vai agir dentro de uma naturalidade. Não é? Lembram que a gente falou no programa anterior a respeito da naturalidade e tal, tudo mais. Quem não ouviu, quando for lá, dá uma olhadinha no YouTube, na programação da Rádio Brasil Espírita, verifica esse programa. E aí a gente falou sobre a naturalidade.
Uhum, sim.
Né? E aí o que é que acontece? Quem confia na organização divina, quem age, quem vê na natureza uma humildade, que é coisa mais humilde que a natureza.
É verdade. Né?
É um exemplo básico, assim, que se a gente parar para observar, a natureza tudo nos dá, nada nos pede, né? Está lá ao nosso lado, constantemente, com a nossa presença, mesmo imperfeitos como nós somos.
Muito bem. O que mais que a gente pode falar aqui no livro? Os humildes aprenderam com a introspecção, isso que você falou, fazer de si mesmo um canal, um espaço transcendente, por onde flui silenciosamente a inteligência universal. O que ele está dizendo com isso? O indivíduo humilde, num certo sentido, é isso que Jesus também falou, né? Ele se torna instrumento das almas afins, daqueles que partilham da mesma conduta, do mesmo pensamento. São aquelas pessoas que têm um poder diferenciado de captação de saberes, de sentimentos, dos sentimentos elevados às alturas, né? Via de regra, são irmãos mais acessíveis aos trabalhadores da espiritualidade, porque conseguem transitar nessa faixa de vibração, de frequência, de psicosfera, a ponto de serem irmãos que percebem melhor. Então, existem ganhos diretos e indiretos para o próprio indivíduo quando ele é portador dessa qualidade. E aqui cabe uma observação, né? Esse é um ponto, é um foco que a gente tem que procurar atingir. Ninguém vai se tornar humilde. A gente tem pergunta de ouvinte, da noite para o dia. Vamos lá, a nossa pergunta. É importante isso, né?
É, importantíssimo.
Enriquece muito o programa.
Dividido em duas partes? Pronto, bora lá. Eu leio.
Vai lá.
Leio. Boa noite, sou ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Noto muito em congressos que alguns expositores muito conhecidos, se apresentam com muito glamour, ensinam a humildade. Mas, quando falamos com eles, pouco ligam. Por que tantos ensinamentos e pouca prática? Sueli, de São Paulo.
Que bom, Sueli.
Sueli, boa. Boa noite. noite. Ótima pergunta, bem oportuna. Né? Continua com a gente, certo? Lourenço?
Não, pode ir. Eu vou começar, Patrícia. Bom, eu, sinceramente, eu acho que muitos irmãos, eu certa feita escutei isso, de um irmão que, inclusive, no sábado estará conosco, que é o Alexandre Veloso, né? Nosso grande amigo, parceiro desde nossa juventude. Ele diz: pessoas existem, viu, Sueli, que fazem da doutrina espírita os seus motivos, principalmente os palanques, os púlpitos, né? Os palanques de projeção da sua própria personalidade, que eles normalmente não têm, do seu trabalho, essa alegria, essa satisfação que poderia advir do trabalho, da convivência da família. Ele vai buscar, então, essa satisfação, essa alegria, aquilo que é contrário à humildade, esse orgulho, essa exaltação da própria personalidade, na tribuna espírita. Infelizmente, irmãos existem que assim o fazem, né? Serve para eles como um ponto de projeção, né, das suas próprias personalidades. E a gente tem que sempre fazer esse raciocínio de que aquilo que Maria já falava, Chico Xavier também falava quando em vida, também vai servir para esse que é vaidoso, né? Tudo vai passar um dia, é um momento de glória, que glória efêmera, né? Que vai passar. Jesus já fala no seu evangelho: todas as vezes que a gente foca, objetiva a contemplação dos homens, em verdade aqui na terra, a gente já ganhou, mas o nosso foco não tem que ser aqui, a carne, a terra, o plano material, tem que ser sempre o plano espiritual. É interessante, é oportuno que esses irmãos trabalhem as suas próprias personalidades, porque às vezes essa vaidade, né, ela é um ponto cego na conduta, na personalidade, no comportamento desses grandes vultos do espiritismo, entre aspas, né, que hoje detém esse foco da mídia por algum assunto específico, né? Às vezes a gente vive de focos em focos, ou de assuntos em assuntos, principalmente a internet, que agora explora muito bem certos assuntos, né? É um ponto de vista, tem outros pontos de vista também, né, Patrícia?
Tem sim. Assim, a gente poderia levar em consideração que nós sabemos que a doutrina espírita, ela é única, ela é bela, né? Temos a essência de Jesus de Nazaré.
Sim.
Né? Ela é uma doutrina maravilhosa, mas nós estamos na Terra, lidando com personalidades humanas,
é
espíritos individualizados, né, que são únicos. Eu não vou encontrar, e nem Lourenço vai encontrar outra Patrícia, como eu também não vou encontrar outro Lourenço, com todas as características que ele tem. Não vou encontrar outro Márcio, né, outra Neuzinha linda, maravilhosa, que está com a gente online. Mas é, cada um tem as suas características. Muitas vezes, quando você está sob os holofotes, né, numa mídia, você é muitas vezes assim olhado de diversas formas, por diversos ângulos, né? E aí não deixa de ser uma oportunidade para você se trabalhar, como também do outro, para observar o que eu devo absorver e o que eu não devo absorver. A gente sabe que o nosso exemplo maior é Jesus de Nazaré. Então, esses palestrantes, eles são meros instrumentos da espiritualidade para que eles possam mandar, para que eles possam relembrar determinadas mensagens, não é? Se eles estão ainda em processo de conquistarem a humildade, que bom. Se já conquistaram, melhor ainda. Mas quando a gente for para um encontro, um congresso, uma palestra, vamos aproveitar, absorver os ensinamentos e o conteúdo e relembrar para a gente a vivência maior e o exemplo maior, que foi Jesus de Nazaré. Porque nós estamos na Terra e somos meros mortais. E como o Lourenço bem falou, nós temos características de personalidade. Tem gente que gosta dos holofotes. Tem pessoas que preferem os bastidores. E aí são características individuais que a gente tem que respeitar.
É verdade, né? Chico Xavier mesmo, com um grande exemplo de espírita, ele, por exemplo, ele não fazia questão de certas circunstâncias, né? No livro Testemunhos de Chico Xavier, ele próprio fala quantas circunstâncias em termos de proteção, de problemas, de dificuldades, seriam mais evitadas se nós fôssemos mais humildes. Principalmente nos ardorosos embates que ele recebeu por força da publicação dos inúmeros títulos que publicava, né? E depois, posteriormente, ele foi até nos ensinando, né, como lidar com todo esse repertório, com todo esse material, em que as pessoas às vezes queriam atribuir a ele. Chico, a gente já pode começar a fazer a publicação dessas obras em outras línguas, né? Foram as primeiras demandas que ele recebeu. E quando ele vai consultar o Espírito Emmanuel, Emmanuel diz assim: isso é uma decisão da federativa que coordena, da FEB. Ou seja, certas circunstâncias que não são nossas, nem da espiritualidade, mas que pertencem aos homens. Mas a gente quer sempre colocar na conta dos espíritos certas decisões que são nossas. Humildade, ela segue nessa mesma situação. A gente precisa saber. É um exercício de escolhas. Ser humilde, não ser humilde na situação. Deixar que se projete a nossa personalidade ou a situação em si. Por exemplo, João Batista, né? João Batista, o precursor, não é João o evangelista, o discípulo amado. Quando Jesus chega, aquele irmão já reconhece de pronto que Jesus era um espírito mais evoluído que ele. A circunstância que aconteceu com João Batista, muito provavelmente acontece com a grande maioria de nós outros, em vários momentos da nossa vida, dentro da casa espírita, no trabalho, na família, irmãos que têm um tirocínio, um discernimento melhor do que o nosso, e a gente precisa dizer, não, é ele quem tem que falar mais do que eu. Ele é que tem que ser batizado na linguagem de João Batista. Não eu batizá-lo. Eu vim para abrir ou preparar os caminhos dele, né? Então, existe esse reconhecimento, e esse reconhecimento ele é bom para a gente, porque todas as vezes que nós contribuímos para que essa qualidade num todo, não somente no nosso ser, mas na nossa sociedade, na nossa casa espírita, na nossa família seja exercida, a gente convive muito melhor. Qual é a grande causa de divergência entre os familiares? A gente está sempre querendo fazer preponderar a nossa visão, né? Ou então de briga entre os casais. A gente está sempre querendo preponderar a nossa visão. E isso, sem dúvida nenhuma, contribui cada vez mais para as dificuldades, para a falta de união, de harmonia, né? E de outras e outras e outras circunstâncias. Excelente colocação, viu? Mas a gente é um caso prático que a gente vivencia na doutrina dos espíritos o tempo todo. A internet vai bombar de casos e mais casos aí de palestrantes espíritas, né?
Sim.
Triste a gente comentar determinados casos. A gente talvez possa pular esses casos. Mas faz parte, é como Patrícia comentou, ainda faz, uma vez não sendo perfeitos, nós podemos errar, nos equivocar, né?
É.
O que mais que a gente pode comentar aqui, Patrícia, da humildade?
A gente tem que lembrar que nós somos espíritos e nós, ao longo de nossas existências, nós vamos adquirindo, né, determinados conhecimentos, quer seja no passado, quer seja na vida atual e quer seja no plano astral.
Uhum.
Né? E aí o que é que acontece? Nós adquirimos o conhecimento, nós somos trabalhados, não é? Mas aí nós estamos na Terra. E na Terra...
Desculpa interromper. Tem um nada. Segundo momento da pergunta, né, Márcio? Da irmã?
São duas partes.
Já passou a joia. Beleza, vai, Patrícia. Desculpa. Eu que me enrolei, mas estamos em casa.
Estamos. Okay. Logo ela volta, né? Pronto. E aí o que é que acontece? Aí a gente vai através das nossas existências despertando as nossas potencialidades, isso. Né? E a humildade, ela é uma delas. Ou seja, Nós temos que começar a trabalhar, a sublimar a nossa vaidade e o nosso orgulho.
Isso.
Não
isso.
É? Porque não condiz mais com a gente.
Patrícia, não significando dizer que o fato da gente, às vezes, se apresentar mais arrumado, mais organizado, isso seja evidência de orgulho.
Não, não é isso.
Ou isso implique em não é falta isso. De humildade.
Não,
né?
Se pode confundir humildade com desleixo. Né?
Isso.
Não se pode confundir. Não quer dizer que você vá se apresentar de uma forma inadequada. Para cada canto tem a sua vestimenta isso, e tem isso. A sua conduta. Ninguém vai chegar de biquíni numa igreja.
Ou na casa espírita, né?
Ou na casa espírita.
Tanguinha daquela de dois dedos, a sunguinha, para fazer palestra, não tem sentido. A gente brinca, gente.
Pois é.
Mas é uma realidade isso,
entenderam?
Por incrível que pareça, né?
Então,
é o respeito ao local, ao ambiente.
O respeito ao local, o respeito ao ambiente, o respeito às pessoas que ali estão, né?
Isso, isso.
Porque ninguém é obrigado a ver determinadas coisas.
E outra
coisa
que a gente precisa respeitar, às vezes nos incomoda certos paramentos ritualísticos, né?
É.
Como a gente teve a oportunidade de comentar aqui há 15 dias atrás, os irmãos evangélicos sentem a necessidade, por força das interpretações da Bíblia, de irem para suas reflexões na igreja, de paletó, gravata, com a sua melhor roupa, né? Os irmãos de outras filosofias, com outros paramentos, as nossas irmãs lá do culto afro-brasileiro, não importa Umbanda, Candomblé, com o paramento, com as vestes típicas da África, a gente precisa respeitar a condição de cada um daquilo que ele considera ser respeito. Isso é humildade da nossa parte. A gente é que tem dificuldade de conviver com o outro, com a forma como o outro pensa, ou com uma forma na qual o outro se encontra ainda estagiando. Significa dizer que nós somos mais humildes ou menos... Ou mais orgulhosos. Isso tem a ver com a possibilidade de conviver com os outros, tal como a espiritualidade faz com a gente. Momento nenhum, o pai ou qualquer irmão mais evoluído se apresenta à nossa frente e nos diz, ó, tu tá errado, não é assim que tu deve pensar. Respeitam a nossa condição. Nos usam, às vezes, se utilizam de cada um de nós, sem, às vezes, nem fazerem questão de aparecer, né? O próprio comentário aqui, ele é válido no sentido de que a gente também precisa refletir em torno da doutrina do Cristo, né? O Cristo sempre dizia, sempre que ele fazia suas colocações, ele fazia citações à figura do Pai. Em momento nenhum ele exalta a própria personalidade. Raríssimas exceções ele faz, né? Quando as pessoas o chamam de mestre, mas ele está sempre exaltando as grandezas de Deus. É por isso que ele dizia, né? Brilhe a vossa luz para que sejam exaltadas as grandezas de Deus, não de si próprio. Uma reflexão que a gente precisa fazer. Via de regra, sou eu que quero aparecer mais como médium do que a mensagem. Aparecer mais do que a própria obra do Espírito. E a gente precisa se ligar nisso. Isso é ser humilde, né? Isso é se colocar à disposição dessa espiritualidade maravilhosa. Ele fala aqui do Nirvana, que o Hamed tem uma visão, né, de que o Nirvana e determinadas correntes do budismo, e aí a gente, é a visão do irmão, né? Esse estado alterado de consciência, que na realidade a gente poderia chamar de estado elevado de consciência, né? Nem todo mundo lida bem com essa forma de falar, estado alterado de consciência, que no espiritismo a gente chama de estado elevado de consciência, né? Seria um estado que advém desse momento de tranquilidade, de serenidade, porque o indivíduo lentamente vai aprendendo a fazer suas meditações, que é marcada, tem marcadores biológicos respectivos, específicos, os budistas fazem isso muito bem lá nos seus livros, né? Salvo engano, é Visuddhimagga, um livro de meditação que eles têm lá nos Upanishads, né? Que vem do Vedanta também, esse patrimônio imenso desse povo que veio exilado de capela para a terra e que nos ensinou essa ferramenta de como serenar nossa mente a ponto, inclusive, de baixar nossa frequência cardíaca. Mas ele coloca aqui, ó, uma coisa interessante. O termo nirvana, quando é entendido em sua significação mais profunda, não é somente esse estado de completa quietude. A Patrícia colocou bem isso. a supressão do desejo ou da consciência individual, mas é um sinônimo de união, de ligação com Deus, com o Pai. A gente se liga mais. Quem é que fala isso, repetindo mais uma vez? O próprio Jesus. Deles, dos humildes, é o reino dos céus. A gente eleva a nossa consciência, por isso que a gente mudou o nome. Estado alterado para estado elevado de consciência. Que a gente consegue perceber mentalidades mais elevadas, né? Sim, Patrícia. Vamos para outro, para a segunda parte de humildade.
Bora para a pergunta.
Ah, boa, boa, Márcio. Valeu. Ainda bem que certinho. A gente tem Márcio e Neuzinha para dar um choque de realidade. E aí o irmão aparece, nosso irmão, de uma forma muito sincera. Sou materialista, estou buscando tentar conhecer o Espiritismo para crer. Pratico trabalho social com distribuição de alimentos. Que bom. A gente só corrige. Aí ele continua. Meus amigos dizem, para que fazer se você não crê? Fico pensando se devo parar. Telmo, excelente colocação, Telmo. Isso é ser humilde, Telmo. Não tem absolutamente nada de errado em se admitir materialista. Quando a gente vai estudar a raiz do materialismo, a gente vai perceber uma coisa muito importante. Kardec, ele fala sobre isso na parte do método, no livro dos médiuns, não é no livro dos espíritos. Ele vai nos dizer que muitas das vezes, nós que hoje às vezes não nos admitimos nem materialistas por vergonha, a gente desconhece como perceber a grandeza do Pai, né? Então, via de regra, o que, que acontece? A gente quer um motivo maior, uma outra argumentação que não seja aquelas que já nos foram apresentadas, que nos evidenciem, mostrem de uma forma sutil a presença do Pai à nossa frente. Então, por exemplo, Einstein também era materialista, extremamente materialista, principalmente porque era físico nuclear. O tempo todo o cara estudando as forças da matéria, né? Envolvido através desse filtro cognitivo, que eram as questões materiais da energia, da matéria, das partículas de luz, de ondas. Mas aí tem uma coisa que, aspas, com todo respeito à espiritualidade, quebra ele todinho. É quando ele olha uma célula, uma pequena célula, se dividir em duas e depois se dividir em quatro. No microscópio, não era objeto de estudo dele, o estudo da biologia. Ele disse, não, peraí, que força é essa? Para ele foi um grande diferencial, entendeu, Telmo? Então, assim, você está na sua busca de perceber que existe algo maior e que não é produto de ensinamento das escolas, dos seres, né? Pelo contrário, é um reconhecimento que a gente vai fazendo lentamente e de forma gradual. Em relação ao trabalho que você faz de assistência social, você está no caminho certo. Que via de regras, espíritas e cristãos também existem, Telmo, que fazem meio que esperando um lugarzinho lá no reino dos céus. Então, quem é melhor, o que faz de forma desinteressada, Telmo, ou aquele que faz meio que fazendo um processo de barganha, de troca? Não, eu vou trabalhar aqui no centro espírita, José Eusébio, William Crookes, mas eu sei que o meu lugar lá no plano espiritual vai ser menos ruim, menos mal, né? Tem gente que trabalha assim, Márcio. É a grande, talvez, maioria dos sentimentos das pessoas e pouquíssimos, talvez, trabalhem de forma desinteressada, né? O cara trabalha, mesmo sendo espírita, mas não, eu vou trabalhar para poder compensar os meus erros passados, né? Ou então eu vou trabalhar para poder não estar numa posição tão ruim lá na frente. Principalmente quando a gente vai estudar as obras de André Luiz, que a gente vai ver que dos 6 mil casos que ele atendeu, Telmo, gratuitamente, está no livro nosso lá, 15 pessoas, ele... e o livro até fala, o orientador espiritual que conversa com ele, 15 irmãos oravam por ele noite e dia, desejando a melhora, porque ele acorda no plano espiritual também, completamente, sabe assim, sem saber onde é que estava. E agora, para onde é que eu vou? Eu acho que tem alguma coisa a ver com religião. Ele sofre, não consegue enxergar a realidade que o circundava, tem a necessidade de fazer uma prece, uma oração. Aí o panorama mental e espiritual para ele se modifica, que nós espíritas chamamos de psicosfera. Ele começa a perceber algo que ele não percebia. Nós somos assim, né? A gente que é que tem um pouco do estudo na área de psicologia, a gente percebe que, por exemplo, certas substâncias às vezes travam a nossa visão, sabe? Atrapalham a nossa capacidade de enxergar. Mas não é só certas substâncias, são certas convicções também. A forma como o indivíduo é criado, o que ele viu lá atrás, via de regra ele vai ver um padre, ou um pastor, ou um espírito, e a gente precisa também colocar o espírito, fazendo abusos do qual jamais a gente poderia esperar que ele o fizesse, e o indivíduo vai dizer, como é que pode? Né? Isso causa uma certa revolta nas pessoas, sem dúvida nenhuma também. Né? Muitos irmãos se dizem descrentes por força da conduta dos religiosos. Quando a gente vai fazendo esse rol de reflexões, a gente vai vendo que não tem problema nenhum, Thelmo. Você está no caminho e na busca para aquilo que Kardec chamava ser a verdadeira fé, que é uma fé raciocinada, né? Não é uma fé cascudo, aquela que vem de cima para baixo, assim, ó. Toma, menino! Mas é uma fé raciocinada. E essa é a verdadeira fé. Aqui parte da descrença para a efetiva crença. Então, tá tranquilo, tá sossegado, né? Como diz a música lá do irmão lá. E vamos para frente, Théo. Faça sua busca, faça seus estudos e tudo vai caminhar bem.
Só uma coisinha. Thelmo, que bom que você é materialista, que bom que você está na busca, que você está começando, você está se engajando na doutrina espírita. Ela é uma doutrina maravilhosa, porque ela vai em cima de uma fé raciocinada, de uma fé em cima da razão, tá? Mas diante desse materialismo, você reconhece que existe algo maior, que existe algo que transcende a matéria. E isso já é o sinal que a sua consciência está despertando, não é? À medida que a gente faz um trabalho social, à medida que a gente vê no outro uma grandeza, uma possibilidade, uma ascensão, uma magnitude, isso é belíssimo, não é? Ou seja, você vê que o outro também é seu irmão. Estamos num mundo material. Precisamos do dinheiro, precisamos da nossa profissão, precisamos nos graduar para ter um emprego melhor, para ter uma condição melhor, mas isso não quer dizer que a gente não veja o lado espiritual. E é esse lado, e é essa fé raciocinada que a doutrina espírita traz, de uma forma assim maravilhosa e fantástica. Porque à medida que você começa a estudar, você começa a entender o que somos, de onde viemos e para onde vamos. E a importância do nosso presente no nosso futuro. O passado vai servir de aprendizado, mas o nosso presente vai formar o nosso futuro, né? E à medida que a gente valoriza o irmão, à medida que a gente faz uma ação social, nós estamos reconhecendo Deus no outro, assim como ele existe em nós. Isso daí é maravilhoso. Você está mais do que no caminho certo, né? E outra, um beijo, um cheiro para todo mundo de Recife, né? Que eu sou pernambucana, não tem para onde.
Muito bem. Temos mais perguntas, Márcio?
Tem.
Por enquanto não, né? Vamos à nossa hora certa, Márcio, e o nosso QR Code.
Ó.
Muito bem.
E a divulgação da Mostra de Arte Espírita, isso, né?
Aqui sábado, no Ilha. Sábado, 9 horas, né?
Isso.
Sábado, 9 horas. Daqui a pouco eu
falo.
Ok, Márcio.
Muito bom.
Vamos lá da hora certa? Vamos lá. Boa noite. Hora certa, hora certa. Maceió, pontualmente 19h25. Ainda temos mais alguns minutinhos, então a gente pede para quem esteja nos acompanhando, YouTube, Instagram, Facebook, que faça a sua colocação, ó. Aí o Márcio colocou o banner da 6ª Mostra de Arte Espírita do Estado de Alagoas. A gente vai ter grandes trabalhadores. O momento vai ser belíssimo, muito rico. Normalmente, os eventos espíritas giram em torno das palestras, né, das confraternizações, mas nesse vai ser muito legal, porque a gente vai ver toda a expressividade de grandes trabalhadores que também são dirigentes, são médiuns, enfim. Luiz Carlos Ângelo, Carl Silver, Alexandre Veloso, esse irmão querido de muitos idos, Amirtes Barradas, né, lá do Fernando Malta de Campos, Jurandir Ramos, até Teca Ramos, a Maria Francelino, Coral Quanta Luz também, a Eliane Nascimento, Alain Brasil, Caio Ventura, o nosso Caio, a Rochelle também, e a gente vai fazer uma reflexão, esperamos que muito bonita, né, do nosso irmão patrão da Rádio Brasil Espírita, do nosso e de outras circunstâncias também, em comemoração a esse trabalho belíssimo que é feito pela Rádio Brasil Espírita, na divulgação, no trabalho, de levar esses saberes, esses conhecimentos para todo mundo. Outro dia a gente estava aqui surpreso com uma cidade nova que apareceu lá na Índia, Goa, né? E, meu Deus do céu, como a rádio vai longe, né? E alguém de fala portuguesa, porque Goa é uma cidade na Índia de fala portuguesa, colonizada pelos portugueses. Como é que as pessoas estão tão longe fazendo reflexão em torno da doutrina dos Espíritos, que é tão libertadora, né? Tão bom o nosso irmão ter participado também, Telmo. E, Telmo, cola na gente, continua na gente, porque você vai perceber, assim como Saulo de Tarso, que se tornou Paulo de Tarso, que ele também não acreditava em Jesus. E não tem problema nenhum nisso, não tem nenhuma dificuldade nisso. Você vai ser acolhido com muito amor, com muito carinho, sempre lembrando que na doutrina dos Espíritos, na realidade, é uma grande escola, um grande hospital. Irmãos existem que são extremamente acolhedores, né? Já compreendem esse papel, e irmãos existem que se encontram ainda numa situação de aprendizado. Então, dá um desconto, uma escola na gente, vai estudando, vai fazendo seu apanhado, né, Patrícia? Como nós vamos fazendo nós, e lentamente a gente vai se transformando, transformando os nossos corações, convivendo com pessoas belíssimas, né? Grandes trabalhadores, Márcio, Neuzinha, o pessoal do William Crux, do José Eusébio. Esses trabalhadores também, por isso que é um momento de grande confraternização da rádio, que integra, junta todo mundo, né? Funciona às vezes como uma grande mãe, né? De filhos que se encontram dispersos. É um momento da gente se reunir, tá junto, tá colado, confraternizar, e com fé em Deus vai ser muito bom, vai ser muito bacana. Márcio, a gente ainda tem algum tempinho? A gente ainda tem tanta coisa para comentar. Né, mas hoje o programa foi atípico e às vezes é, né? Não é a gente quem... Vamos continuar, vai, Patrícia. Puxa o fole, sanfoneira.
Rapaz, antes de puxar o fole, deixa eu mandar um cheiro pro pessoal, vá. Olha, a gente tá com Mariana, que tá com a gente. Mariana lá do José Eusébio. A Ludmila, a Tânia, não é? Deixa eu ver quem mais. A Ioiô.
Ioiô, Jatobá. Um abraço, Jatobá.
Certo, fora isso, também tem a pergunta que a Sueli fez logo no comecinho, né, que foi uma pergunta assim maravilhosa, e tem também o Telmo. Isso. Telmo, eu só lhe dou assim, eu não dou nenhuma orientação, né, mas assim, um norte, vai mergulhando na doutrina, mas foca em Jesus de Nazaré, foca no eixo da doutrina, porque... As pessoas, nós ainda estamos na Terra com nossas imperfeições. Então, assim, por mais que a gente professe a doutrina, por mais que a gente tente passar os ensinamentos e os exemplos de Jesus, nós ainda somos falhos, né? Então, assim, foca na doutrina, estuda, né? Busca, lê, conhece, mergulha. Quando eu aprendi com um grande gestor, um empresário assim fantástico, um visionário, ele dizia, quer conhecer algo, mergulhe. Mergulhe, beba realmente da fonte, né, que você vai se apaixonar pela doutrina espírita. Pode ter certeza. Né? E aí a gente vem trabalhando essa questão da humildade, né, ligando, batendo sempre na tecla que nós estamos a caminho, nós não somos perfeitos, nós ainda estamos caminhando, vamos tropeçar, vamos, né, vamos olhar o nosso irmãozinho, o nosso próximo com orgulho, vamos, mas é um trabalho diário. Ao longo de várias e várias existências, com certeza nós adquirimos muitos e muitos conteúdos, né? Muitas experiências. E são essas experiências que fazem com que cada existência seja diferente uma da outra. E seja uma forma de aprendizado, não é? E a humildade, se a gente observar, é uma das virtudes mais completas e mais complexas de se adquirir, porque um ser humilde, ele já está implícito nele a maior gama das outras virtudes, a compaixão, o amor, a caridade, não é? A honestidade, a paciência, a naturalidade e principalmente a fé no alto, ou seja, a fé na organização divina. Nossa fé em Deus, nossa fé no nosso Pai, no nosso Criador, né? Então, isso faz o diferencial.
Isso. Ele, para finalizar aqui, ele fala nessa, Patrícia, nessa vocação natural que às vezes os pais abafam, né? Falta a gente comentar sobre isso também, né?
É.
Às vezes é o excesso de preocupação do pai em cuidar, em lidar com essa... com esse lado vaidoso, não, que a área da psicologia, da psicanálise chama, que é esse lado narcisista, do exagero da vaidade. E aí os pais, nessa poda natural que eles tentam fazer, terminam quebrando essa espontaneidade e terminam tirando, às vezes, as crianças, os filhos, dessa vocação natural que precisa... Anulfo, um abraço, Anulfo. Que precisa, sabe assim... crescer, nascer, florescer no coração desses meninos. Uma das coisas mais bonitas que a gente tem é essa, esse jeito natural que as crianças têm, por isso que Jesus vai dizer, né? Ó, deixa vir as minhas criancinhas, né? Porque elas são aquilo que são humildes. Não tem essa qualidade que às vezes a gente tem de disputar evolução espiritual, grandeza no reino dos céus, conhecimento, sabedoria, capacidade de saber mais ou de ter lido mais livros da doutrina dos Espíritos, nada disso. Então ele vai falando aqui, inclusive ele cita já no finalzinho, qual é a pergunta? 928.
A 928, ela diz o seguinte: pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica evidentemente nossa vocação neste mundo. Muitos dos males não decorrem do fato de não seguirmos essa vocação, e aí os espíritos respondem. É verdade. E frequentemente são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza. Em resumo, nós estamos lá no plano espiritual, prestes a reencarnar.
Certo.
Nós temos um setor, né, chamado de planejamento reencarnatório, né? Ou seja, nesse setor nós vamos passar por um planejamento da nossa reencarnação, ou seja, daquela existência que a gente vai ter aqui na Terra. E nesse planejamento nós traçamos determinadas coisas, a espiritualidade nos ajuda, nos auxilia e vai fazendo um mapeamento, um caminhozinho meio. E aí você vê, você percebe isso nas crianças. Você vê que tem determinadas crianças, tem aquele jeito para construir, tem aquele jeito para montar. Tem determinadas meninas que gostam de mecânica, gostam de consertar, vão, pegam a chave de fenda do pai e seguem aquela chave de fenda debaixo do braço e vai lá cutucar o carro com o pai do lado. Né? Ou seja, são características que estão naquela criança e que vão se potencializar ao longo do tempo. É o que a gente chama de vocação. E aí, o que que acontece? Vocês já imaginaram a menina fazendo coleção de chave de ferramenta? A mãe vai olhar e vai dizer, meu Deus do céu, minha filha colecionando chave, e agora não brinca de boneca? Minha menina vai brincar de boneca, vai brincar de casinha? Só que aquela dali, quem sabe se ela não é um futuro engenheira mecânica? Não é? E aí? Vai pelo lado da robótica? Já imaginou o desenvolvimento que essa criança lá no futuro pode trazer para a humanidade? Para as pessoas que estão ao seu redor? A gente não sabe, aí os pais muitas vezes ficam tentando poudar determinadas coisas, determinadas características, né? E o pai e a mãe, que é sempre o bem, nós sabemos, mas conduzir os nossos filhos dentro do correto, dentro do justo, dentro de utilizar a inteligência da melhor forma possível, é o certo. Independente se aquela profissão vai trazer o dinheiro e o status para aquela pessoa. Vocês já imaginaram quantas crianças cantam ou tocam instrumentos divinamente? Né?
Uhum.
E aí, a pessoa vai dizer, ah, é músico, vai morrer de fome. Não, gente. Existem compositores, existem pessoas que tocam na filarmônica. É arte.
Exatamente. Não é?
Então, assim, pai e mãe, quando tá com aquele cezinho, avô, avó, você tá ali com um espírito que tem muita potência.
Isso, a gente nunca sabe o que vai dentro de cada ser, né? É o que se coloca na pergunta de número 928.
É isso mesmo.
Essa questão já foi colocada também lá atrás por Kardec, a espiritualidade. Às vezes o indivíduo é bem colocado na sociedade, como tá lá na pergunta, e alguém diz assim, não, mas ele poderia ter acesso a estudos maiores ainda. A gente, os pais precisam ter cuidados e certas observações com relação a certas colocações que são levadas aos seus filhos. Porque é fato, ele pode ter acesso a coisas talvez melhores, mas no íntimo dele, né, não é a necessidade que ele traz hoje. A gente conhece irmãos que, por exemplo, por força dos pais fizeram ciência da computação e posteriormente entregaram o diploma aos seus respectivos pais e depois agora, meu pai, está aqui o seu diploma, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Então, assim, a gente fica observando da ótica, para a gente já ir fazendo a conclusão do nosso programa, da ótica desse filho, como é que ele vai receber essa observação do seu pai, que considera a profissão A, B ou C mais importante, né? Ou a profissão X, Y, Z, profissão mais humilde ou menos meritória. Ó, a gente tem uma cidade nova ouvindo a RBE, Póvoa de Varzim, Portugal. Sejam bem-vindos, viu? Muito importante a presença de vocês. Fiquem à vontade se vocês quiserem fazer perguntas, colocações. E é sempre um prazer para a gente ter uma cidade nova aqui na RBE. Então, assim, percebem, para a espiritualidade, e a gente vai ver isso o tempo todo, toda profissão ela é digna, ela é justa. E a gente precisa fazer também a seguinte reflexão, aqui no Brasil profissões existem, né? Existem, e muitos irmãos também, às vezes vão para fora do país, às vezes para poder ganhar mais, abraçar profissões humildes. Existem profissões que remuneram melhor, mesmo sendo mais humildes, do que profissões consideradas melhores, ou que dão mais notoriedade.
Status, né?
Que tipo de humildade a gente está passando para os nossos filhos? Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer também. Né?
É, e lembrar que quando o filho quer ser professor ou professora, né? Lembrar de uma coisa bem básicazinha, todas as profissões passam pelos professores.
Isso. Né?
Ou seja, é uma profissão tão linda, tão maravilhosa, você ser um educador, você ensinar, você orientar, você alfabetizar, que muitas vezes as pessoas dizem, ah, vai ser professor, vai morrer de fome.
Exatamente.
E aí, gente?
Eu me recordo aqui, Patrícia, que lembrei agora da minha, por causa da aula, 19h40 a gente vai. E a gente tem a hora, viu? Ainda teremos
tem
outro programa
hora,
da RBE.
Tá
da minha
falecida mãe. E vocês fiquem.
Isso. que quando ela se formou em enfermagem naquela época, né, a mãe dela, minha avó, disse assim, isso não é profissão de mulher. Profissão de mulher, naquela época, se dizia isso, professora, né, etc. Enfim, esse tipo de circunstância que você termina levando para o seu filho, que ao invés de torná-lo isento das opiniões, isento não no sentido de falar qualquer coisa, mas mais livre, menos rígido, você termina contribuindo para quebrar esse espontâneo. E, num certo sentido, essa humildade dele que faz transitar bem em todos os cantos, em todos os lugares. Né? Márcio, nosso tempo estourou, não é isso? Sinal de que o programa é bom, o assunto é bom, a gente ficaria aqui mais tempo. Então vamos às nossas considerações finais, né, Patrícia? Hoje, em virtude do tempo, a gente deixa para o próximo momento outros comentários. É sempre uma gratidão estar com todos aqui.
Agora, né? Eu queria que vocês dessem uma olhada rapidinho. Tem uma oração que é a oração da humildade, que é de Santo Agostinho. Só um trechinho dela. Ele diz assim: dai-me a serenidade para aceitar o que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que eu posso e a sabedoria para discernir entre as duas, né? Ou seja, vamos tentar trabalhar a nossa humildade, vamos tentar ser um pouquinho que seja humildes, né?
Muito bem. Mais alguma coisa, chefe? Mais alguma coisa, Márcia?
Meuzinha!
Meus irmãos, então, que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos que nos acompanharam. Sempre importante esse programa. Até daqui a 15 dias, se Deus assim permitir, ele há de permitir. Fiquemos todos em paz.
Encontro marcado, tá, gente? Daqui a 15 dias. Um cheiro para todo mundo.
E até daqui a 15 dias. Um abraço a todos.
Você acabou de escutar O Despertar de Consciências.